Muito boa tarde a todas e a todos os senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião, começando pelo ponto número 1 da nossa ordem do dia, apreciação e votação data número 28 de 14 de janeiro de 2025. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto número 2 da nossa ordem do dia. No âmbito deste ponto temos três situações de verificação de poderes. Vou, se me permitirem, vou ler excertos do parecer que foi previamente distribuído aos senhores deputados. No final, eventualmente, se me permitirem, e dispensando-me então de ler todo o parecer que foi emitido, considerando que já foi previamente distribuído, vou-me cingir, portanto, à leitura das conclusões que este parecer encerra. Ponto número 1, a suspensão do mandato requerida pelo deputado Hernani Diniz Venâncio Dias, do Círculo Eleitoral de Bragança, por um período nunca inferior a 30 dias, nem superior a 180 dias, com efeitos a partir de 30 de janeiro de 2025, inclusive, e até ao máximo ao dia 28 de julho de 2025, inclusive. Cumpre os requisitos legais, sendo substituído por Clara da Conceição de Sousa Alves, do Círculo Eleitoral de Bragança, a partir do dia 30 de janeiro de 2025, inclusive. Ponto número 2 das conclusões do parecer, a suspensão do mandato requerida pelo deputado Bernardo Alves Martinho Amaral Blanco, do Círculo Eleitoral de Lisboa, por um período de 30 dias, com efeitos a partir do dia 3 de fevereiro de 2025, inclusive, e até ao dia 4 de março de 2025, inclusive, cumpre os requisitos legais, sendo substituído por André Filipe Gonçalves Pereira Abrantes Amaral, Círculo Eleitoral de Lisboa, a partir do dia 3 de fevereiro de 2025, inclusive, e até ao dia 4 de março de 2025, inclusive. Ponto número 3 das conclusões do parecer, a assunção do mandato por Isabel Cristina Rua Pires, do Círculo Eleitoral do Porto, cumpre os requisitos legais e produz efeitos a partir do dia 3 de fevereiro de 2024, inclusive, passando a ocupar, a título definitivo e na qualidade de deputada efetiva, o lugar deixado vago em virtude da renúncia ao mandato pelo Sr. Deputado José Borges de Araújo de Moura Soeiro, do Círculo Eleitoral do Porto. Muito bem. Lidas as conclusões do parecer, coloco o parecer, Sr. Deputado Pedro Elgar Talves, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Tenho só uma questão que é a seguinte. É relativamente à suspensão do Sr. Deputado Hernani Dias, uma vez que não há indicação do período exato da suspensão, ou seja, é um mínimo de 30 e um máximo de 180 dias, enfim, nada contra que se proceda neste formato, eu diria que só ficamos com o alerta de que terá que voltar a aparecer para a reassunção de mandato na circunstância de a concretizar, enquanto no outro caso podemos dar por assumida a doutrina atual de que termina naquele dia e não precisa de regressar, era só esta observação, portanto eu acho que nada impede que a pessoa faça um pedido por tempo indeterminado, desde que limitado ao período máximo, e portanto aí não vemos nenhuma objeção, portanto era só deixar esta observação.
Obrigada, Sr. Deputado. Efetivamente, esse tem havido casos, portanto, também assim, que têm sido solicitado, portanto, a suspensão do mandato sem indicação do início, do términos, portanto, até ao prazo dos 180 dias, que é o prazo que a lei permite para a suspensão do mandato. Muito bem, quem pergunta se há mais inscrições para este ponto da ordem do dia, não havendo. Coloco o parecer à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito bem, passamos então ao nosso ponto número 3. Bom, não vou tratar este assunto como de caráter reservado, na medida em que eu não vou, portanto, mencionar os visados. No ponto número 3, iniciamos com um assunto que foi, portanto, é referente a um pedido de levantamento de imunidade parlamentar do Tribunal Judicial da Comarca de Faro, do juízo de instrução criminal de Faros, primeiro juiz, no âmbito do inquérito 2901/23.9T9 FAR. O autor do parecer a indicar, de acordo com a nossa grelha, a distribuição era do PS, na reunião de mesa e coordenadores. Portanto, foi designada a senhora deputada Isabel Moreira como autora do parecer. Nesse sentido, considerando que estas designações devem ser tomadas em reunião ordinária, trago este assunto para ratificação. Fizemos, portanto, esta deliberação em sede de reunião de mesa e coordenadores para garantir uma maior celeridade ao procedimento. No entanto, trago aqui para ratificação. Pergunto. Se alguém se opõe, muito bem. Relativamente, temos ainda um outro pedido de levantamento de imunidade parlamentar. Desta feita, o pedido veio do Tribunal Central de Instrução Criminal. Juiz 8, no âmbito do inquérito 1375/24.1SQLSB, de acordo com a nossa grelha de distribuição, cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata para designar o autor do respectivo parecer. Nesse sentido, pergunto se os senhores deputados querem consultar previamente o processo para designar no entanto, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD fazer essa designação. Concedo a palavra à senhora deputada Paula Margarido para designar o respectivo autor do parecer.
Senhor Presidente, indicamos o deputado Carneiro.
Muito bem. Fica registado. Bem, chegado ao ponto 4, outros assuntos. É simples e rápido. Muito bem. Trago-vos aqui, relativamente ao ponto 4, outros assuntos, portanto já terminamos a nossa ordem do dia, damos então início ao ponto 4 de outros assuntos. Quero partilhar convosco aqui um caso em concreto e coloco à vossa consideração o tratamento que devemos dar. Chegou-nos à Comissão de Transparência, portanto, um ofício provindo de uma Câmara Municipal a solicitar informação relativamente à eventual renúncia do mandato por parte de um senhor deputado. Nós ainda não recepcionámos qualquer pedido de suspensão aqui na Comissão de Transparência, portanto, ainda nem sequer há caso deliberar ou decidir. Contudo, na sequência da recepção desse ofício provindo da Câmara Municipal, solicitei pronúncia ao senhor deputado, que, por sua vez, nos solicitou um parecer. Eu não sei se me estão a acompanhar. Solicitou... Eu vou reiterar aquilo que disse. Recebemos de uma Câmara Municipal um pedido de informação se um senhor deputado tinha ou não renunciado o mandato de deputado, na medida em que ele tinha manifestado intenção de retomar funções como Presidente da Câmara, junto da Câmara. Esta manifestação de interesse foi manifestada junto da Câmara. Não, pronto, está bem, mas ainda não... Muito bem, entretanto, a Câmara pergunta-me se esse senhor deputado já tinha renunciado o mandato. Ainda não renunciou, não nos chegou pedido nem de suspensão, nem de renúncia. Portanto, não temos sequer caso ainda, ok? No entanto, eu, quando recepcionei, portanto, este ofício da Câmara, solicitei pronúncia ao senhor deputado sobre o assunto, porque o senhor deputado manifestou interesse ou intenção de retomar, junto da Câmara, de retomar funções de Presidente. E eu solicitei, portanto, pronúncia, porque para todos os efeitos não nos tinha chegado qualquer pedido de suspensão de mandato, nem tampouco de renúncia de mandato. E Felicitei a pronúncia do Sr. Deputado. O Sr. Deputado, entretanto, fez-me chegar uma informação no sentido que já tinha solicitado ao grupo, já tinha remetido ao grupo parlamentar um pedido de suspensão que ainda não chegou à Comissão de Transparência. Eu pedia, senhores deputados, eu pedia aqui condições para... Porque é um assunto que eu, pronto, que eu quero auscultar, portanto, os senhores deputados, para saber qual é o melhor procedimento a adotar. Não, mas antes de conceder a palavra, deixe-me só colocar o caso em concreto. Portanto, o senhor deputado, na sequência desta solicitação de pronúncia, veio esclarecer o seguinte, que por um lado já tinha pedido a suspensão de mandato, mas por motivos familiares, portanto, por período não inferior a 30 dias, nem superior a 180 dias, e que tinha dirigido esse pedido de suspensão ao grupo parlamentar, que, por sua vez, ainda não nos remeteu, porque não nos esqueçamos que todos os pedidos de suspensão podem ser dirigidos diretamente pelo próprio ou através do grupo parlamentar. Pronto. Para todos os efeitos, não nos chegou ainda nenhum pedido de suspensão, mandato. Mas o senhor deputado ainda assim esclareceu que, considerando que tem intenção realmente de suspender o seu mandato por motivos familiares, que gostaria de aproveitar a oportunidade, em virtude da proximidade com a Câmara, onde, portanto, tem o seu mandato também suspenso, perguntou se era possível retomar funções de Presidente nessa Câmara. Pronto, resumindo e baralhando, aquilo que nos cabe agora, a nós, Comissão de Transparência, fazer é responder ao pedido de informação solicitado por esse deputado. E a pergunta muito concreta que este senhor deputado faz é possível, enquanto deputado, solicitar a suspensão nos termos efetuados e retomar o mandato autárquico como Presidente da Câmara?
Não.
Pois, não. Está bem, mas agora, pronto. Nesse sentido, ele pede parecer. A minha pergunta, deixem-me só acabar para ir depois passar a palavra aos senhores deputados que queiram usar da palavra. A minha pergunta é esta. Parece-me que a resposta a esta questão é muito simples e tem resposta expressa na lei. E eu já vos vou dizer qual é o enquadramento legal da resposta a este parecer. Pelo menos de acordo com o meu entendimento, que eu depois vou escutar os senhores deputados. Parece-me que é simples, daí dispensar, no meu entendimento, a emissão de um parecer por parte desta Comissão. E aquilo que eu vos pergunto é isto. Se entendem que é mesmo assim importante, portanto, designar aqui e remeter este assunto para parecer e designar, portanto, um autor de parecer, ou pronunciamos já nesta reunião sobre a resposta a dar este assunto, porque parece-me clara a resposta. E eu vou dizer qual é o enquadramento legal. Portanto, dispõe o artigo 4, número 2, que a suspensão... vamos atrás. De acordo com o número 1, a linha C, do artigo 4 do Estatuto dos Deputados, determinam a suspensão do mandato à ocorrência das situações referenciadas nas alíneas A, à exceção de Presidente da República, D, F, G e H, do número 1 do artigo 20. E essas situações a que se refere o artigo 20 do Estatuto dos Deputados é às incompatibilidades, entre as quais o exercício do mandato parlamentar é incompatível com a de Presidente... A linha G do artigo 20º, Presidente e Vice-Presidente da Câmara. Portanto, é incompatível o exercício de mandato parlamentar. E retomando agora ao artigo 4, dispõe o número 2 do artigo 4 que a suspensão do mandato estabelecida no número anterior para os casos das alíneas G e G, que é o caso, do artigo 20, só é admissível imediatamente após a verificação de poderes pela Assembleia da República ou no momento da investidura do cargo, do respectivo cargo autárquico. Pronto, que não é investido... Exatamente. Sim, mas portanto, é no momento. Portanto, os deputados só podem pedir a suspensão do mandato para este efeito logo após a verificação de poderes pela Assembleia da República ou quando seja investido no cargo autárquico de presidente ou vice-presidente. Pronto. Portanto, senhores deputados, agora concedo o uso da palavra a quem dela queira usar. Isto é para evitar estarmos, portanto, a designar parecer e parece-me que...
Se nós todos clicarmos a esta resposta, sim. Mas como foi sim, nos termos do início ao tal.
Ou seja, não é possível. Não é possível nos termos deste...
Ou seja, eu não posso suspender.
Não, pode suspender, por razões pessoais, não podem assumir o mandato de ter suspendido com razões pessoais.
Exatamente.
Não pode suspender para razões autárquicas. Suspender por razões pessoais, não pode assumir o mandato autárquico.
Claro. Se calhar é melhor emitir parecer.
Eu
só estou a dizer isto pela urgência do parecer, porque a situação vai-se colocar agora no, até, salvo erro, dia 10. Não sei se temos tempo útil para emitir parecer sobre o assunto. Quem é que abria, portanto, o parecer de acordo com a nossa grelha de distribuição? Senhor deputado.
Sim, senhor presidente, eu acho que, quer dizer, nós podemos ter o parecer ou não, na minha opinião, agora acho que a resposta deve ser abrindo todas as hipóteses que o senhor deputado tem e não ser uma coisa lacónica a dizer não pode, não é? Ou seja, não pode, quer dizer, pode se não for para... Isso, ou seja, para que seja claro e que isso não ande depois para trás e para a frente com o senhor deputado a voltar a fazer perguntas, não é? É só, a preocupação é só essa.
Muito bem, obrigada, Sr. Deputado. De facto, uma coisa é o pedido de substituição por parte do Sr. Deputado por motivos relevantes, que ele pode fazê-lo e poderá fazê-lo, de acordo com aquilo que foi o enquadramento que nos trouxe, por motivos de natureza familiar, pessoal, profissional ou académica. Não poderá é suspender para retomar funções de presidente na Câmara Municipal, porque aí terá que renunciar, porque uma suspensão para efeitos de retoma de funções autárquicas, de presidente ou vice-presidente, implica que essa suspensão ocorra logo a seguir à verificação de poderes ou a quando da investidura do cargo autárquico. Portanto, não sendo nestas situações em concreto, ele teria, caso mantivesse interesse na retoma de funções como presidente, tinha necessariamente de renunciar ao mandato. Não sei se algum deputado pretende usar da palavra neste ponto. Senhores deputados, senhor deputado...
Não necessariamente com o teor da resposta, mas depois também sobre outra questão, que é sobre o pedido da Câmara. Não sei se vamos debater isso ou não, se vai ser respondida alguma coisa ou não, mas também era importante perceber exatamente...
Senhor deputado, para todos os efeitos, não nos chegou qualquer pedido... Portanto, aquilo que aconteceu foi a Câmara pergunta se já tinha chegado qualquer pedido de suspensão ou renúncia. Para todos os efeitos, não nos chegou até ao momento qualquer pedido de suspensão ou renúncia. Portanto, nós não vamos estar-nos a pronunciar sobre uma coisa de uma eventualidade. Poderá até não se concretizar, não é? Muito bem, senhor deputado.
Senhor Presidente, só para deixar...
Porque houve uma manifestação de interesse por parte do senhor deputado, mas, junto da Câmara, da manifestação de interesse em retomar funções.
Mas vamos lá ver uma coisa. Parece-me um bocadinho inaudito que a Câmara Municipal dirija um pedido de informação ao Parlamento para que o Parlamento confirme uma coisa que é do conhecimento público a partir do momento em que isso vier a acontecer, se algum dia vier a acontecer. Parece-me inaudito. Percebo também que há um dever de colaboração entre as instituições, etc, etc. Também percebo isso e isso também deve ser subsado. Mas eu acho que era importante que agora não pudéssemos cair numa situação em que alguém, usando uma determinada instituição, procura obter informações pela via não normal. Não parece uma via normal. Que o senhor deputado questione a transparência, questione os serviços do Parlamento, acho isso o mais normal. Que alguma autoridade judicial questione o Parlamento, também acho isso absolutamente normal. Agora, é estranho que a Câmara venha perguntar-lhes uma coisa. Porquê? Porque qualquer titular do mandato de deputado, se cair na situação de exercer o seu mandato com um regime de incompatibilidade que lhe possa até fazer trazer responsabilidades de outra natureza, isso tem a ver com a própria pessoa que se sujeita a essa circunstância. Não pode ser a Câmara agora que vem fazer de polícia ou alguma coisa do género. Portanto, eu gostava de deixar isto sem ter uma resposta relativamente a essa situação, mas acho que a resposta que vier a ser dada à Câmara deve acautelar também a posição de cada uma das instituições.
Muito bem, obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há algum deputado que queira usar da palavra relativamente a este ponto. Se me permitem, eu vou ler, portanto, a solicitação da Câmara e face a esta questão suscitada pelo Sr. Deputado, deixaria à vossa consideração aquilo que será de responder, portanto, esta solicitação provinda da Câmara Municipal. A Câmara Municipal diz-nos o seguinte: tendo recebido pedido de reinício de funções como Presidente da Câmara Municipal do Sr. Deputado Y, que remete em anexo, solicitava para efeitos de instrução do pedido pelos serviços municipais a confirmação de que, nos termos previstos no Estatuto dos Deputados, a saber, no número 2 do artigo 4, o Sr. Deputado terá já renunciado ao mandato com efeitos a partir da data referida no pedido de retoma do mandato autárquico. Srs. Deputados, coloco o assunto à vossa consideração. Na sequência da intervenção do Sr. Deputado Carneiro, que me pareceu bastante cordial e adequada, portanto, pergunto aos Srs. Deputados se entendem que a resposta até o momento, portanto, considerando que se trata até se tornar pública, é uma matéria que deve ser mantida de caráter reservado. Não sei se será, porque também se trata de... Sr. Deputado.
Vamos lá ver. Como estes tipos de decisões carecem de uma deliberação do plenário, não é? Pode-se remeter para as deliberações que o plenário tomou ou que não tomou. Não é? Ou seja, temos a informar, excelentíssimos senhores, temos a informar que estes tipos de decisões são deliberadas pelo plenário, até ao presente momento não registramos nenhuma deliberação nesse sentido. Pois, exato, que é consultável no Diário da Assembleia da República.
Sr. Presidente, respondemos em conformidade e tendo a consideração também que já foi aqui vertido pelo Sr. Deputado Carneiro, abrindo-se todas as hipóteses para que tudo fique devidamente esclarecido.
Muito bem, então, se me permitirem, então os serviços preparam um draft de resposta, remeto para a mesa, portanto, por e-mail para a mesa e coordenadores por, via correio eletrónico para se pronunciarem ou contributos de alterações que entendam ser de introduzir, portanto, para auscultar previamente antes de responder ao Sr. Deputado. Se concordarem, não há oposição a isto? É menos um parecer, não é? Pois, muito bem. Então, fica assim decidido. Bem, relativamente, outro ponto que eu vos queria trazer aqui nos outros assuntos é relativamente à nossa conferência, que ainda não temos aqui o nosso programa fechado. Temos aqui alguns... só um pequeno constrangimento num dos painéis. Ainda estamos a aguardar confirmações de alguns convidados. Portanto, confirmações ainda não estão todos confirmados. Temos aqui, na sequência desses convites e de respostas que foram, portanto, dadas esses convites, temos aqui o painel, aquele painel que estava de ofertas e hospitalidades que estava para as 3 horas, que foi agora transportado para o período da manhã, às 10h15. Este painel só tem neste momento um convidado orador, que é o antigo deputado da Assembleia da República, Jorge Lacão. Nesse sentido, necessitamos de completar este painel e nesse, das ofertas e hospitalidades. Só temos o antigo, este deputado Jorge Lacão. Nesse sentido, é importante algum contributo para se acrescentar a este painel. Não sei se há algum contributo que possa ser dado no imediato, não havendo, e que possa ser decidido. Vão puxar pela cabeça e eu, entretanto, peço aos serviços que vos faça chegar um lembrete para, portanto, apresentarem algum contributo para este painel, para não ficar aqui um painel. Entretanto, havia aqui dúvidas também na sequência do convite à Sra. Professora, que, entretanto, já havia uma outra sugestão, mas já está identificada, não é? De resto, não há mais nenhum reparo. Ah, pronto. De facto, ainda temos aqui pendente, nós já tínhamos solicitado aos grupos parlamentares a indicação do orador daquele painel que é, portanto, destinado, portanto, aos grupos parlamentares, para a intervenção dos grupos parlamentares. Pedimos, portanto, a indicação, só para, eu estou a fazer aqui um lembrete. Já foi indicado pelo PS, já foi indicado pelo PCP, portanto, faltam, portanto, as outras indicações, eu faço essa recordatória. E também, mais nada, e para o moderador. Ah, ainda falta também indicações de moderadores. Pronto, também. Pronto, nós não, mas os demais grupos parlamentares têm. Pronto, nesse sentido, só me resta dizer que, em princípio, a reunião ordinária será na próxima reunião. Pelo menos é desejável que assim seja, porque temos aí um parecer de levantamento de imunidades que se o parecer tiver em tempo útil disponível para a reunião, seria de todo vantajoso fazermos a reunião na próxima semana.
Não depende.
Não, não é nenhum desses. É do outro que já foi doído e já foi distribuído. Não, estes aqui são recentes. Eu estou a falar num outro que foi distribuído ao grupo. Qual era? Quem é o PS? É do PS. De um deputado do Chega. Eu estou a dar a imprimir esta urgência por uma simples razão. É que depois, na semana seguinte, vão haver jornadas parlamentares e depois é aquela semana condensada que vai haver aqui sobreposição de reuniões e era para facilitar os nossos trabalhos, porque se entretanto não chegar o parecer, para a semana não se fará a reunião e vamos deixar e depois para a outra. Pese embora não, temos aqui também uma condicionante, senhores deputados, e isso é importante. O prazo prescricional, em 7 procedimento criminal, termina em março.
Qual?
Nesse. Suspende, acho eu que suspende. Sim, está previsto no estatuto. Sim, está acautelado. Muito bem. Sim, está acautelado. Suspende. Sim, está aí. Suspende o procedimento. É. Pronto, então retiro aquilo que disse. Muito bem. Só esta chamada de atenção. E pergunto se há alguém, se há algum senhor deputado que queira usar da palavra neste ponto de outros assuntos. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a vossa participação, disponibilidade e continuação de bons trabalhos.